Mas enfim, a Pagu acaba de voltar aqui entre nós de novo, que a gente citou o Homem do Povo, que foi aquele jornal maravilhoso que eles fizeram em 31, em que ela tinha uma coluna que era Mulher do Povo, né?
Isso.
Que ela fazia, e ela fazia as charges, fazia desenhos, enfim. Foi um jornal de 31, ele durou apenas 8 volumes e 20 dias, né? Depois você vai explicar um pouco por que, que ele não durou tanto tempo assim. Eu só queria ler parte do editorial desse, do primeiro número, que se chama, não por acaso, Ordem e Progresso. Então ele diz lá: não temos generais nem profetas. Somos a opinião livre, mas bem informada. Sabemos nos colocar no espaço-tempo. Sabemos que existe uma corrente separatista que prefere a ocupação estrangeira à evolução do Brasil no estouro do mundo pela guerra e pela revolução social. Sabemos que nas fronteiras do Sul existe um grande chefe capaz de criar uma aventura de caráter romântico popular. Sabemos que o Partido Comunista, auxiliado pelos fatos, prepara para as massas das oficinas e dos campos. Sabemos que há místicos estômagos vazios no Nordeste, cavadores no Sul, indiferentes ao Oeste, canhões imperialistas no nosso mar. Sabemos que existe uma ala canhota no mundo e aqui. Nesta se encartam os que acreditam ser da esquerda, mas não passam de direitistas confusos. Entre uns e outros, nos colocamos com uma imensa e clara simpatia pelas reivindicações da nossa gente explorada. Nosso programa é simples. Basta entrarmos na nossa bandeira, dar vida, força e sentido a um lema que até ontem parecia vazio e irônico: ordem e progresso. Milagre das ideias subversivas. Queremos a revolução social como etapa da harmonia planetária que nos promete a era da máquina. Então, esse... Que editorial para um jornal, né?
Nossa.
A gente parece que nunca leu nenhum, assim.
Imagina então, a coragem de publicar isso.
Então, eu queria que você falasse por que ele durou tão pouco. Uhum. Parece que teve até tiros na história. Qual seria isso?
Sim, então, o Homem do Povo, então, durou muito pouco. Ele tinha uma preocupação muito interessante, estética também. A Pagu era uma das pessoas, era a principal pessoa que pensava a diagramação, que pensava os desenhos, que pensava a fonte, a tipografia do jornal. Então, tinha essa preocupação estética também. E era uma grande tiração de sarro. Eles não perdoavam ninguém. Se usava muito pseudônimo, assim, muita coisa super engraçada. O humor era uma das... o sarcasmo,
ele,
né?
Ele tinha um termo ótimo que era os chato boys.
Os chato boys.
Que eram os próprios intelectuais endinheirados, mas ele pegava no pé deles, né?
Exatamente.
Tirando Machado de Assis, Jorge Amado e alguns outros, todos os outros foram alvo de crítica porque ele não...
Exatamente.
Não ninguém, né?
Até o Cândido Portinari, sim, eles batiam Pagu e Oswald batiam. Nossa, Monteiro Lobato nem se fale, né? E eles não tinham medo de escrever o nome das pessoas também. Então, assim, era muito corajoso. Eles eram intelectuais na época que hoje em dia estão em falta, assim, pela coragem da postura. E o Homem do Povo, ele foi acabar... Ah, eu tô vendo um gatinho ali. Em cima. Estamos sendo visitados agora na Ilha do Fogo.
Aquela gata da Pagu com o rabo de serpente.
Exatamente,
né?
Uma gata
já
da Pagu.
Já que convocamos de novo a Pagu, a gata veio junto.
Pagu mandou a gata. Então, voltando para o Homem do Povo, então, que a Pagu tinha essa coluna, né, a Mulher do Povo, que ela, inclusive, batia muito nas mulheres de elite. Ela pensava um feminismo muito socialista, já na década de 30, né? Imagina, porque ela também era tradutora, então ela deveria estar lendo as feministas russas e tudo. Mas o Homem do Povo, ele acabou por causa de uma grande polêmica com os estudantes de direito do Largo São Francisco, lá em São Paulo, né? A Faculdade de Direito da USP. Lembrando que o Oswald foi aluno da USP, e ele se formou em Direito, né? E depois ele chama o Largo São Francisco do grande cancro do Brasil.
Exato.
Né? E os estudantes de Direito ficaram revoltadíssimos. E o Pagu e o Oswald apanharam, levaram uma surra de verdade, assim, desses estudantes de Direito. E foram até a polícia, fizeram denúncias e o jornal acabou devido a essas denúncias. Então, na verdade,
uma carapuça perfeita, digamos, né?
Exatamente. Eles vestiram a carapuça. Só que realmente existiu isso, a violência contra Pagu e Oswald. Eles apanharam mesmo, foram para a delegacia. Então, eu fico pensando, hoje em dia, quais intelectuais, poetas, artistas que se prestam a isso, inclusive a apanhar, sabe? Então, quem falar que Oswald era só um playboy, não era não, porque o cara até apanhou, entendeu? Por estar falando o que ele está falando, e Pagu nem se fala, né? Ficou 10 anos sendo presa, sendo solta, sendo torturada. Então, eram pessoas que realmente estavam ali dispostas a correr o risco e a serem pessoas não, não gratas, inclusive na sociedade paulistana, né? Então, foram pessoas que realmente não só publicaram coisas que eram polêmicas, eles estavam correndo risco mesmo.
Então, você, com isso, acaba dando até o próximo passo que eu ia colocar aqui, que é justamente essa... Eu confesso que é uma palavra horrível que eu tenho acesso, contato, mas, enfim, a gente tem... Que é o tal do cancelamento, né? O Oswald já foi cancelado por motivos sexuais, porque ele seria muito sexista, né? Ele teve vários casamentos, várias relações, abortos, né? No decorrer da história toda. A questão racial, né? Que eles sempre pinçam coisas conforme o interesse atual, falando mal de negros e tal. Mas tudo tem que ser levado em conta o contexto da época, né? Enfim. E o mais novo cancelamento é por conta de uma publicação do Rui Castro, que é um livro que foi lançado no final do ano passado, do Rui Castro, que se chama Vozes da Metrópole, né? E nesse livro ele elenca, se não me engano, 41 personalidades, não só do Rio de Janeiro, porque tem Manuel Bandeira, tem Murilo Mendes, entre outros, né, que são de Pernambuco, mas a maioria, de fato, ali são cariocas. E o Rui meio que reivindica para o Rio de Janeiro um papel mais importante, mais forte, mais frutífero do que os paulistas da semana de 22, né? Eu não sou louco de entrar nesse fogo cruzado entre carioca e paulista, eles que se entendam, mas eu acho que o Rui Castro, eu não sei se é um marketing pessoal para o livro, mas eu acho que ele está falando besteira, mas enfim. Ele diz aqui que 22, a semana de 22, e portanto todos os artistas, eles arrombaram uma porta aberta, segundo palavras dele. E aí ele explica dizendo que os cariocas, eles eram jornalistas e escritores profissionais e não playboys e diletantes membros que faziam ação entre amigos, se referindo a Oswald e todos os personagens de 22, né? E, enfim, eu chego à conclusão aqui, pelo que o Rui Castro fala, que parece que é tudo culpa da USP e da Folha de São Paulo, né? Porque parece que o modernismo nunca existiu e agora a gente tem que esquecer tudo o que aconteceu e jogar tudo os holofotes para o Rio, né? Tudo bem que, em certa medida, a coisa ficou concentrada em São Paulo, mas a gente tem que sempre, nunca perder de vista que toda a coisa operária das indústrias estava rolando em São Paulo. E o que patrocinou a Semana de 22 lá no Teatro Municipal foi a coisa do café, as próprias famílias endinheiradas, o próprio Oswald, né? Então, o Rio de Janeiro continua lindo, como diria o Gil, mas eu acho que são coisas diferentes, né? O Rio teve e tem suas figuras importantes, mas eu acho que essa coisa do modernismo, da Semana de 22, e tudo que a gente colocou desde o programa anterior, está ressaltando agora também, eu acho que é de São Paulo, ninguém tasca, né? Então, eu queria saber qual que é a tua opinião sobre isso, porque dá a impressão que o Oswald, ele tem que ser anulado, apagado da história e Não sei se é bem assim, né?
É. Eu acho que assim, a história tá aí para ser revista, com certeza. Para ser revista para quem, por quem quiser retomar fatos históricos, revisar, dar luz sobre outros acontecimentos, construir outros discursos, está aí para isso. Mas eu tenho certeza que na época também outras coisas estavam sendo produzidas em outros lugares fora do eixo Rio-São Paulo, que poderia também ser muito interessante. Então, outras pessoas poderiam fazer outras cronologias. E em relação ao cancelamento, né, essa palavra também que é péssima, já está ficando gasta em relação ao Oswald, eu acho assim, nem pedestal, nem sarjeta. A gente não tá idealizando ninguém aqui. O Oswald, com certeza, teve os erros dele. Até a Pagu, que é uma figura histórica super importante, uma feminista super importante, teve os erros dela e as contradições. A gente não está colocando ninguém nem no pedestal, nem na sarjeta. A gente está pensando nessas figuras históricas, com seus erros, com seus acertos, e tentando entender o que eles fizeram, o que pode ser interessante ainda para a gente hoje, a radicalidade política e estética dessas pessoas. Então, em nenhum momento a gente está endeusando ninguém e nem querendo transformar ninguém em saco de porrada. Não é aqui a estratégia, não é a coisa mais inteligente a se fazer. A gente está revendo a nossa história, porque o que aconteceu precisa ser revisto. Inclusive, acho muito interessante, toda vez que a gente for falar do movimento modernista, falar então desses artistas indígenas contemporâneos que estão fazendo coisas muito interessantes, iconoclastas, revivendo esse ideal revolucionário e, mais do que isso, repensando uma história de Brasil, sabe, com outras pautas, com questões super interessantes hoje em dia. Então é questão da gente olhar para a história e ver como que a gente pode manter a radicalidade viva. Eu acho que se a gente quiser fazer uma homenagem viva ao Oswald de Andrade, a Pagu, é a gente ver quais são os artistas revolucionários de hoje. Eu acho que mais do que uma homenagem morta, é melhor a gente fazer uma homenagem viva, continuando o espírito de radicalidade. É isso. Agora, cancelamento, endeusamento, isso eu não estou interessada. E eu acho que, assim, é muita besteira, não é estratégico e não é nem inteligente, sabe? É muito rápido. A gente não está aqui com tendência, a gente está com continuidade, a gente está com inteligência e refinamento, né? Porque a gente tem compromisso, como Oswald de Pagu, com o povo. Meu compromisso aqui é com o povo brasileiro, com a história brasileira. Cancelamento, outras tendências, isso a gente deixa para depois.
É, com certeza, né, Júlia? Porque eu acho que...
Valeu!
Com certeza, né, Júlia? Porque eu acho que a gente tem debatido isso, esse tema em especial aqui no Ilha do Fogo, que é, às vezes, são, na melhor das boas intenções, querer melhorar o presente, né? Mas, às vezes, querendo mudar o passado, né? E o passado ninguém muda. A gente tem que tirar lições, tentar fazer diferente, o que errou... Todos somos seres humanos, né? A gente erra, a gente acerta, né? Mas eu acho que existe uma coisa muito, às vezes, de perder o foco, como você falou, não é estratégico, não é inteligente, né? É uma perda de tempo, muitas vezes, essa caça às bruxas que não leva a nada, né? E me faz lembrar uma coisa do Oswald, que é o seguinte, ele morreu em 54, com 64 anos, ele já vinha doente, aí teve um infarto e tal. E existe um livro chamado Os Dentes do Dragão, que é um apanhado de quase todas as entrevistas que ele deu em vida, assim, em periódicos da época, tal, enfim, desde que ele apareceu até os últimos dias dele.
Que interessante.
E a última entrevista que ele dá tem um trecho que ele fala assim: sou cardíaco, tenho 64 anos, mas ainda topo qualquer briga.
Olha só.
Então, realmente o cara é uma figura apaixonante mesmo, assim, essa inquietação e essa força dele, né? Ele sabendo que estava perto da morte ali, mas mesmo assim topando qualquer parada, né?
Então, deixa eu fazer um parênteses aqui para falar da Pagu. Quando, em uma das prisões da Pagu, né, ela foi presa junto com a Sidéria Galvão, que é a irmã mais nova, a caçula da família. E a Sidéria depois conta numa entrevista depois que a Pagu já faleceu, né, depois de 62, ela conta que tem, que tinha um funcionário no presídio onde elas ficaram presas, que foi apelidado de Zé Pagu. Sabe por quê? Porque o cara foi bater nela e ela bateu tanto nele, ela deu tanto de volta no cara, que ele foi apelidado de Zé Pagu, tá? Então, assim, se foi uma mulher que era... E olha que ela já estava presa, já estava enfraquecida, debilitada, e ela foi e bateu tanto no cara que o cara foi apelidado de Zé Pagu. Então, assim, muito respeito a essas figuras, gente. Porque no, apanhar assim não é para qualquer um, não.
Mais uma lição da Pagu, então, né?
Mais uma.
E aí, agora, chegamos naquele ponto também. Tivemos a pinga no, na primeira parte deste episódio. E agora, nessa segunda parte do programa, sobre o Oswald, a caipirinha agora, né? Por motivos óbvios, né? Eu fiz alguns levantamentos aqui. Esse nome caipirinha, essa ideia desse drink de macerar o limão com cachaça e gelo, ele é de mais ou menos de 1950. E esse nome teria vindo porque ele vinha de uma produção lá de Piracicaba, né, das cachaças. Então, por ser do interior, caipirinha, caipira, tem uma ligação assim. O Câmara Cascudo, o historiador, ele diz que ela teria sido criada por fazendeiros do século XIX, já como um drink, como se fosse até sofisticado para a época, assim, a caipirinha, né? Mas tem uns que defendem que ela teria vindo de Minas Gerais, né? Que na poesia Pau Brasil está recheada de Minas Gerais ali também, então está tudo em dia com o modernismo. E ainda tem historiadores que defendem que ela teria surgido em Paraty, porque Paraty já tem essa excelência da pinga mesmo, da cachaça. Então seria natural também que a própria caipirinha tivesse surgido lá. Seja como for, acaba de chegar aqui a nossa caipira, está bem bonita.
Um brinde
a Oswald Pagu e a nossa, está muito boa.
Eu vou confessar que eu já tinha experimentado antes. Nossa, é uma das melhores caipirinhas que eu já tomei, gente. Então, tá muito bom.
É a receita da casa, 373, apareçam. Aí o Oswald de Andrade, ele tem um pequeno relato num diário, que também foi achado nos espólios dele, que ele fala: trago rapadura de sidra e uma alma pré-homérica cheia de pinga com limão. Positivamente amanhece na vida. O cisne desliza agonizante na fonola. Está tudo azul, o céu, a vida, a tinta. E aí nós temos um poema bem conhecido, poema muito bonito, que Oswald fez aí para Tarsila, né? Uhum. Que se chama Atelier. E aí eu queria que você falasse esse. Pode ser?
Claro, vamos lá.
Então tá aqui, Atelier Oswald, com referência a Tarsila do Amaral.
Caipirinha vestida por poerê, a preguiça paulista reside nos teus olhos, que não viram Paris nem Piccadilly, nem as exclamações dos homens em Sevilha, a tua passagem entre brincos, locomotivas e bichos nacionais geometrizam as atmosferas nítidas. Congonhas descora sob o palio das procissões de Minas, a verdura do azul claxon cortada sobre a poeira vermelha, arranha-céus, fordes, viadutos, um cheiro de café no silêncio moldurado.